Zé Procópio, quando o Carreirinho e o Tião se encontraram, o que, que o Carreirinho falou do Tião?
Então, o Zé Carreiro e o Carreirinho foram cantar em Monte Castelo. Cantando Monte Castelo, que eles iam cantar, o empregado do hotel veio e bateu no quarto deles. Falou, tem uma dupla aqui, que eles anunciaram vocês, é lógico que eles vão estar no circo. São fã, canta o seu repertório. Mas ele queria ver vocês cantar de pertinho. E eles mandaram perguntar se isso seria possível. Então o Carreirinho falou, não, tudo bem. Manda eles entrar. Daí o Zé Mineiro, com o Pardinho, entrou. O Zé Mineiro falou para ele, fiz propaganda, até para largar uma fazenda, com um gramofone na frente do pé de bode. Acho que vai dar uma boa lotação, porque a propaganda foi boa. Mas a gente canta no circo e canta todo o seu repertório. Gostaria que você cantasse para nós agora, Boi Soberano. O Carreirinho cantou Boi Soberano com o Zé Carreiro. Daí o Carreirinho falou para ele, o Zé Mineiro, você canta nosso repertório? Canta então vocês, Boi Soberano. Cantou Boi Soberano. Daí o Carreirinho falando para o Zé Procópio em casa. Falou, Zé Procópio, quando esse Zé Mineiro cantou, eu comparo a ele uma pedra bruta que escapou numa serra e foi levando tudo que tinha pela frente.
É isso mesmo.
Falou, não tinha para ninguém. Falou, eu nasci de menino para cantar. E o Zé Carreiro não fazia tratamento certo, pegava doenças venéricas. Fala, já está miafônico, veja a pasta dele, que está cheia de remédio. E diz o Carreirinho que uma hora ele ficou meio perto do Tião e o Pardinho tinha saído um pouco, e o Zé, com o dono do circo, daí ele falou para o Tião, pro Zé, pro Zé Mineiro, se você for para São Paulo, eu arrumo boca para você lá.
É isso aí, ele andava no rastro do Tião.
E falou, e posso até vir fazer uma dupla com você, porque eu vejo a hora que o Zé não vai ter condição de cantar mais, porque ele só toma remédio de farmácia, não vai no médico. O Zé Mineiro falou para ele, mas eu cantar com o Carreirinho? Por que não? O que você fez aí, eu já sei o que é cantar. Daí o Zé falou para ele, seu Zé Mineiro, né? Falou, olha, minha mulher tá para ganhar neném? Se você me deixar o endereço, eu vou. Ela ganha neném, eu vou. Daí ele um dia falou que bateu na porta, ele abriu. O Tião terno de gravata, Dona Nair com a Marli no braço. E ficou 30 dias na casa deles, né? Já as violas roncaram, né?
E depois ele me deu um cômodo de cozinha para morar do lado da casa dele. Ele morava num sobrado e me deu um cômodo de cozinha para mim morar do lado dele. Que é ali que começou a nossa vida dura e depois melhorou.
É.
A senhora viu o Zezé, gravou 5 vezes com o Zazá, não foi?
É.
2 solos, foi com você com 28 anos.
O Dino Franco morou 8 anos na casa de uma prima minha, trabalhando numa loja Lemax, que era caça e pesca, e tentando na música, do lado, como compositor, e trocando de parceiro, um talento daquele. Foi acontecer. A gente torcia para ele, não era nem Dino Franco, era Pirassununga.
Não queria, e eu procurei, enquanto essa menina daqui da exposição foi lá em casa, eu não posso deixar de falar do Ted Vieira, porque o Ted Vieira foi um pai para nós. Pra, eu acho.
Ah, do boiadeiro com o Indiaço. Quando precisava gravar.
Não, porque quando o Tião chegou em casa um dia, que ele andava sempre com o Palmeira, sempre lá atrás da viola, né? Aí ele chegou em casa e falou para mim, ai, eu vou ter que gravar. Aí eu falei, o quê? Ele falou, eu vou gravar o Ted, quer que eu gravo? Eu não tenho roupa, não tenho sapato. Ele falou. Aí eu tinha uma casa boa que meu pai tinha dado em Araçatuba e com todos os móveis que usava naquele tempo. Mas eu vim de tudo e fiquei só com um baú de madeira que os italianos antigamente davam para as filhas começar a fazer enxoval. E aí eu tinha só aquele baú que eu levei, que o carreirinho que pegou para mim na estrada, na avenida lá, para levar para casa dele. Aí eu peguei umas caixas de sabão Minerva, que aquele tempo usava, botei todo, e pus em cima de uma, duas cadeiras, e botei o enxoval dentro. E vendi o baú. E aí falei para ele, e eu ainda preciso achar essa fotografia que eu tenho lá em casa. E eu falei para ele, ó, o dinheiro, você compra um pano e faz o terno, que ele não tinha para entrar na Colômbia, para gravar. Aí eu falei, e aí eu peguei um lençol santista que não usava agora essas colchas floridas, esses lençol florado, era santista, santista. Minha mãe tinha me dado uma dúzia. Parecia um linho. E eu levei na casa de uma senhora que era costureira e falei para ela assim, Dona Estefânia, ela era estrangeira, a senhora mede esse lençol para fazer uma camisa, vê quantas camisas dá. Aí ela falou, por quê? Eu 19 anos. Aí ela falou, por que você quer desmanchar o lençol para fazer a camisa? E eu falei, porque meu marido vai gravar e ele não tem roupa. Aí ela me deu uma camisa de botoadura e uma assim, esporte. Aí eu peguei, mandei fazer as camisas e dei o dinheiro do malote para ele fazer o terno. Aí não tinha sapato. Aí um dia de noite ele chegou em casa, era uma meia-noite, a pé, porque naquele tempo tinha bonde, e o bonde em São Paulo ia até um bairro que chama Penha, mas até no Carreirinho não ia. Então ele tinha que ir a pé. E ele, no sapato, o sapato estava tão gastado que embaixo assim do sapato tinha um buraco do asfalto, ele punha um pedaço de papelão. Aí ele chegou em casa com o sapato embaixo do braço e falou assim para mim, olha aqui que o Ted me deu para mim entrar no estúdio. E aí eu com ele, meia-noite, uma hora na cama, nós fazia assim, aquela pelica, mas aquela pelica molinha, fazia assim, olha, no sapato. Aí ele ficou com o sapato que o Ted deu, que quando o Ted morreu, ele precisou tirar o programa no ar que ele estava fazendo na 9 de julho, que ele quase morreu de desgosto. Então ele ficou com o sapato do Ted, o terno que eu dei o dinheiro, do malote, e a camisa dos lençol. Aí ele entrou na gravadora para gravar, e eu nem gosto. Três músicas, Boiadeiro, Punho de Aço, eu lembro dessa vida minha. E Hoje Eu Não Posso Ir, que tocou aí, que foram descendo ele dentro do túmulo e foram cantando. Gostei muito dessa casa, vou ficar por aqui. Aí eu não, essa música eu não gosto de escutar, e nem o Boiadeiro, Punho de Aço. Então eu nunca deixo, de todo lugar que eu for, o seu Lorival foi uma cabecinha de ouro para fazer os pagodes. Que o Tião tinha, era competente para fazer o que ele fazia. Mas ele também tinha um bom compositor. O Ted era um cara assim. Estava lá no Paysandu conversando, o Carreirinho chegava, contava uma história que aconteceu lá no Pará, não sei onde. Ele subia num sobrado lá em cima, daí a pouco ele falava assim, ó, coloca a música que a letra está pronta. O Ted era assim.
O Carreirinho, ele também falava para mim muito do Ted Vieira. Ele até disse que no nome do John, ele disse, falou, Ted, como eu quero que você continue com os Carreiros. O primeiro nome eu sei que vai falar. Se é Zezé, você é tal, o John, o quê, vai ficar para você. Mas você permaneça os Carreiros, porque aqui vai nascer Carreiro. Vai nascer Carreiro. Porque o Carreirinho estava de boca nele, porque o Zé é doente. Ele falou, então, se o Zé parar, eu já entro com o Tião. Então, ele queria que fosse Carreiro, né? Daí o Zé... Então, o Ted Vieira, com o Carreirinho também, o Carreirinho tem ele também, tinha. Por exemplo, o Catimbau. Quando o Carreirinho mostrou o Catimbau para o Ted falou, Carreirinho, apesar de ter um fim trágico, uma moda mais linda do que essa... Me dá a parceria dela para mim. E a hora que eu tiver uma moda boa, eu pago a parceria. Então eu perguntei pro Carreirinho, como que... Porque eu trabalhei com pedreiro aqui em Pardinha. Ele falou, o Carreirinho fez o catimbau, mas já tinha um catimbau velho aqui. Daí eu perguntei pro Carreirinho. O Carreirinho falou, eu tava fazendo Botucatu, um circo com o Tião. E tinha um bêbado ali que começou a falar uma coisa errada. Eu tava pegando bilheteria. Falou, viu, fica aí, que depois você vai contar para mim essas histórias aí. Falou, é a história do catimbau que ele contou. Mas eu já penso diferente. O Beldas que cantava com verso, que o Carreirinho falou para mim, Zé, os bons compositores sempre existiu. Mas naquele tempo a música dele é 15 versos, 12 versos, não dava pra gravar. A viola era longa. Falou, então eu aproveitei o miolo. Então daí o Ted Vieira falou, essa moda é muito bonita, você me dá a parceria. E um dia chegou, o Carreirinho não tem nem uma vírgula do Rei do Café. Ele falou para mim. O Ted chegou e falou, tô pagando minha dívida. Rei do Café é muito boa, minha e sua. Então o Carreirinho falou, ele ficou com a metade do catimbau e eu fiquei com o Rei do Café sem ter um verso. Trocaram.
Tá aí as histórias, né? As histórias. É, bacana.
Ele faleceu, o Tião era, ele tinha aquela cara marruda, né? Ele parecia, mas o Tião morreu, ele não sabia a força, ele morreu sem saber, e nós também. Não sabia a força que o Tião tinha. E está aumentando mais. Você já pensou? Olha como que ele é, mas não tem que... É só coisas boas que fala do Tião. Ele nasceu com uma estrela, ele era um talento, uma luz grande. Às vezes ele ia fazer aquele show na estrada, lá para o lado da Aparecida do Norte, dos caminhoneiros. Então ele ia cantar, depois que ele cantava na mesa, assim, diz que chegava, o pessoal batia no peito dele e falava, ei, negão, mas você tem um peito, hein? Ele falava assim, imagina, eu faço minhas modinhas e o povo gosta. Ó, humildade. Eu faço minha modinha e o povo gosta. Humildade. O Tião não sabia a força que... E nós também.
É que não, eu falei pra senhora, com o Carreirinho falou, tem muita gente que canta grosso. É. Pensa que canta igual o Tião, porque canta grosso.
Para chegar no Tião, os caras cisca e não chega.
O Carreirinho diz assim, é uma pessoa tão completa, para um declamado, ninguém faz como ele.
Diga o Cobra Venenosa, né, que é uma coisa maravilhosa.
É, pro Carreirinho ele veio casita, né, recordando Zé Carreiro, fez o declamado. Ele falou, na viola não vamos nem falar. Falou, um homem que tem melodia na voz. Fazer um cara cantar grosso tem potência. Falou, mas ele canta grosso. Ele não tem melodia na voz.
Ele não fazia força.
Então ele falou, eu sei quem ele era, conheço bem. Só que ele disse que ele também foi muito importante pro Tião. Porque tinha o púlpito aqui em Botucatu, rico. Bastante terrenos que hoje é Porta do Sol, aquela coisa. E muito fã do Adalto. Ele pegava, escrevia bilhetinho e ponhava no bolso do Raul Torre para ajudar o Adalto. E não tinha como. Ele viu a voz do Adalto muito linda. Veio o Caboclinho, Serrinha e Caboclinho, Otávio Pinto trouxe. E o pai dele, meu Serra, falou, você não tem uma dupla aí, Otávio Pinto? Era filho do dono dos Pradinhos. Ele vendeu os Pradinhos, cada um comprou uma fazenda aqui, que lá era muito grande. E ele trazia Serrinha e Caboclinho. E convidou o Adalto e o Jorge do Calu, que era uma dupla. Daí o Antenor Serra, o pai de Serrinha, falou, você não tem uma dupla, Otávio? Ele falou, tem. O Adalto e o Jorge do Calu cantam muito bem. Então canta para nós, Adalto. Então vai, Caboclinho, é sua mesmo. O Carreirinho falou, eu fechei os olhos, só abri quando terminei a música. Daí o Serrinha falou, Otávio, a dupla sua só não é profissional, porque não gravou. Eu nunca vi uma coisa desse jeito. Que diz o Carreirinho, falou, viajei ao Brasil, e esse Jorge do Calu, que o Calu criou, ele veio, atacou a mente, ele cantava Orlando Silva, Nelson Gonçalves, e ele acabou morrendo, porque o Carreirinho falou, seria o meu Zé Carreiro. Eu ia junto com ele, porque ele era idêntico ao Zé Carreiro. Então, é coisas que é difícil fazer uma pessoa ajudar a outra. Agora, então, quando aqui em Pardinha tinha um violinista muito bom, mas era fraco de voz, ele viu o Carreirinho cantando na Record, ele falou, ó, Adalto, vai fazer serenata em Pardinha. Foi lá, Adalto, você quer entrar na Record cantando comigo, Pinheiros e Pinhão, você ganha dois salários mínimos. Daí ele teve que falar para esse cara, que deu caso, falou, para mim passar na Record é... A proposta é boa demais. O Prescava falou, não, você tem que passar. Não tem problema. E daí um dia ele falou para o Raul Torres. Raul Torres, cantou no mesmo microfone, Serrinha, Raul Torres. Pinheira, Zé Pinhão. Falou, Torres, você lembra que o Púpulo apanhava papelzinho no bolso para você ajudar eu? Ele falou, carinho, pode ser que mude as coisas hoje ou amanhã depois. Mas hoje, no nosso meio de violeiro, você está muito verdinho ainda. Falou, você vê um violeiro saindo do poço, falou, você empurra ele lá embaixo, porque senão ele sai e ele joga você. Falei, não sei se seria isso, mas ele falou isso pro Carreirinho.
Tá aí.